Si je peux vous donner un conseil.
Voltamos com Invasões Bárbaras aqui na Rádio FMG Educativa. Esta é a Estação do Conhecimento e a gente está analisando o perfil psicológico, foi assim dito por Igor Costoli, do artista francês, o cantor francês Catherine Igor Costoli.
Bom, o Catherine, também conhecido como Philippe Catherine, né? Nesse nome artístico que ele usa às vezes, né? Ele começa então sua carreira ali nos anos 90 e ele estava bem insatisfeito realmente com o resultado.
Com a carreira inicial?
É, ele tá. É engraçado, ele estava numa situação em que estava tendo uma carreira, mas ele não estava satisfeito, né? Por exemplo, antes dele chamar a irmã para gravar com ele, né? Ele se descrevia como uma pessoa de 23 anos de fracasso.
Mas muito jovem também.
Muito jovem, obviamente.
Pra ser tão cobrado assim, né?
Exato, né? Mas ele me parece ser aquele artista que tem a coisa, né, da vida meio atormentada e tal. E aí entra uma questão interessante, né? O seu trabalho musical sério, não é que ele não seja sério hoje, né? Eu vou chegar nessa parte mais à frente. Mas ele tinha uma coisa, né, de humor negro, né, umas letras meio mórbidas no início da carreira. E é interessante que ele tinha ao mesmo tempo também uma coisa de humor nele, né, na forma de cantar, nas coisas. E é muito interessante porque, né, em 99 ele lança um álbum, né, L'homme à trois mains, né, o homem com três mãos, que apesar de parecer dizer que mais alguém ajudou ele a fazer alguma coisa, não, na verdade é um outro disco que ele voltou a gravar sozinho. Eu não estou citando toda a discografia dele, porque são 16 discos.
É muita coisa. Nossa, é muita coisa.
Né? Alguém começou em 91, são 16 discos e tem alguns hiatos, mas várias vezes ele lança dois discos no mesmo ano. Porque a coisa de escrever simplesmente vem para ele. É uma pessoa que produz muito, né? E a partir, né, do Homem com Três Mãos e do outro álbum, Les Créatures, que eu gostei bem desse disco, e os dois são de 99, a partir daí ele começa a fazer, vamos dizer assim, muito sucesso fora do círculo comercial. Ele ainda não tava, tipo assim, não era um cara assim super popular, mas ele já tinha um nome fora. E algumas de suas músicas às vezes estavam começando a furar bolhas, começando a ter mais penetração. Mas uma coisa que eu acho engraçado é que os anos 2000 marcam essa coisa dele produzir tanto que ele passa a trabalhar para outras pessoas, escrever discos, às vezes discos inteiros para outras pessoas.
Como então, se fosse encomendado?
É. Então, os anos 2000 marcam uma virada, né, na carreira dele como produtor, né, musical e como compositor. Compondo para ele também, ele manteve, né, seu período de produção nos anos 2000, própria, mas também compondo para outras pessoas. E aí ele começou também a compor trilhas para o cinema. E aí essa abertura para o cinema vai levando ele numa outra direção que eu acho bem interessante, que eu vou falar mais no quarto bloco. Eu vou ter que acelerar porque senão a gente vai ficar sem tempo.
Normal.
Eu achei que não ia precisar, mas acho que nós vamos ter que derrubar a música, espero que não. Mas enfim, nos anos, né, 2010, ele começa a trabalhar muito como ator. Começa a aparecer muita oportunidade para ele no cinema. E quando vocês pegarem algum clipe dele para vocês para ver, vocês vão ver que ele é realmente um cara expressivo, né? Eu vou falar mais disso no bloco da frente, tá? Mas começa a aparecer muita oportunidade. Bom, desse período, eu queria destacar o ano de 2005, né, para ele, porque, né, ele participa de um filme e tal, que é distribuído nos filmes e tal, então que tem um certo apelo, ajuda a crescer o nome dele. E ele lança, né, um álbum, o seu sétimo álbum, chamado Robô Après Tout. E eu tenho uma coisa interessante nesse álbum, que ele é uma ironia em relação ao álbum do Daft Punk, Human After All.
Ah,
né?
Tá.
Se o álbum do Daft Punk diz, né, humanos apesar de tudo, o dele diz robô no fim das contas.
Muito, né, real.
E é muito engraçado porque aí ele começa, né, tá produzindo com outras pessoas e tal, e ele começa a fazer muitas misturas, e aí ele começa a trazer rock, começa a trazer eletrônico, e é desse álbum, por exemplo, que vem a música que eu trouxe naquela vez.
Do casamento.
Luxur J'adore, né, naquela programação. A música não tocou no casamento, mas é uma das músicas.
É o do álbum.
que eu descobri naquela época por indicação, né? E é desse álbum, do Robô Preto. É, eu vou chamar já as músicas, vou cortar aqui algumas coisas, mas olha que engraçado. Nesse álbum, a Luxor J'adore, inclusive, começa a tocar nas rádios, ele começa a ter muita...
Apelo de...
É, muita exposição midiática, ele começa, tipo assim, agora ele não é mais só um cara fora, né, não é mais só um cara alternativo do underground, ele começa a fazer um sucesso efetivamente popular. E ainda assim, as pessoas foram perguntar pra ele, tipo assim, ah, e agora, você tá feliz? E ele respondeu, na realidade, não, não encontro minha felicidade em lugar nenhum, eu me sinto mal em todo lugar.
Continuo se sentindo fracassado.
É, você vê pelas carreiras dele, ele não fica em um lugar
eu
só.
Eu não vou dizer,
né?
Mais não se sentindo fracassado, mas, né, me parece uma pessoa, realmente, que tem uma certa dificuldade, né, que tá atormentado com as coisas. Eu acho essa frase, tipo assim, parece uma coisa garoto enxaqueca, mas ao mesmo tempo ele se expressa de um jeito muito interessante.
Garoto.
Né? Não encontro minha felicidade em lugar nenhum. Me sinto muito mal em todo lugar. E eu acho isso muito engraçado.
É.
Não é legal.
Não é legal. Engraçado de graça, mas de
no
significado.
De curioso. Mas é aí por isso que eu tô falando que eu gosto de, né, que eu tô querendo contar a história dele de uma forma diferente em relação ao que a gente faz da carreira. Porque eu tenho a impressão que à medida que ele vai se deixando levar mais pelo humor, e a partir do momento que ele começou a trabalhar com mais gente, eu acho que isso foi dando vazão a muitas necessidades e muitas vozes artísticas que o Caterine tem. E eu acho que isso foi, apesar dessa frase, né, ser uma frase mala, tem uma certa ironia, tem uma certa graça nela. Ele já tá, me parece, não apenas lidando melhor, ele me parece já fazendo piada,
uhum,
com as coisas. Então eu acho que já vai uma virada, né, na carreira dele. E as duas músicas que eu trouxe para esse bloco, se nenhuma delas caiu, espero que não, mas as duas músicas, elas já são completamente zoeira.
Vamos ouvi-lo?
Vamos.
Vamos de Caterine com a música Banane.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Au supermarché, plutôt crever. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane.
She look, same and blank as them leather. Lucky as a never, as beast of Shunem said it. She look, fresh to me, told you, Kelo. She lasciam puffa tra la feia. U centr di cenchi vela. Talat gynja kostaj, ele dvanet motocross paj. Zonja korolaki, bukanova na zelaj. Talat gynja kostaj, a ovanet motocross paj. Nja je velo kynjake, bukovala fej. A širok, semen belenga demu levet. Ki je za nevet, v bistvu še nem sere. Ožirok, deždem hodje kala žirok, lešom bufo tvele feje, učem tu rudik še ki bele. Nem akarok megfelelni, sem az anyámnak, az apámnak, sem a festett hajú nőnek, sem a mocskoszájú taxisofőrnek. Nem akarok megfelelni a társadalmi imának, sem a nőmnek, szeretőmnek, sem a gyilkos gőknek. Semmilyen elvárásnak, senkinek, aki megfelelő, csak el akarok késni, el akarok veszni. Nem maradni végig, nem felszállni semmilyen gépre. Olyan szeretnék lenni, mint én. Fenn maradni a víztetőn, visszafordulni még a nyár elején. A nyár elején, a nyár elején, a nyár
da Hungria, fazendo parte mais uma vez da programação musical de Paula Barra, a música Hasirok.
Uhum. Na verdade, eles pronunciam S como um X.
S como um X?
Hasirok.
Hasirok.
É.
Entendi. Eles, que a Paula tá falando, é a banda Kisterhen. Antes a gente ouviu Katherine, a gente ouviu Banane. Vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho, mais informação, mais música, mais curiosidade. A gente volta já já.